Reunião ordinária, dia 21 de junho de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para um funcionário público da Prefeitura Municipal aqui de Santos Dumont, que é o Cebolinha. É uma pessoa muito bacana, nos atendia muito bem, com muito respeito, e eu tenho certeza que vai fazer muita falta nessa casa aqui, na prefeitura.
Pela ordem, senhor presidente.
Gostaria, senhor presidente, pedir também em favor da morte do Dilei, morador lá do Corro do Ouro, que morava lá na favela mais conhecida lá.
Pela ordem.
Pela ordem.
Na mesma linha, gostaria de pedir também que a família do Braguinha, excelente amigo, que faleceu também, do bairro Santo Antônio, que Deus possa confortar o coração da família dele.
Pela ordem. Também me pedindo, reforçando do Dilei que o time pediu, era um dos colaboradores do nosso time do Cruzeiro do Corpo do Ouro, além de uma excelente pessoa. Deus tenha onde ele merecer que a família seja em paz lá.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 14 de junho de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, discordaram e fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores e a todos os presentes. Para a Câmara Municipal de Santos Dumont, excelentíssimos senhores, com os cordiais cumprimentos, a direção da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito vem por meio deste solicitar essa Casa Legislativa que seja remarcada a reunião para a próxima segunda-feira, dia 28/6/2021, pois ainda estamos nos reorganizando a Secretaria devido ao falecimento do servidor Carlos Alberto Fernandes Cebolinha, e solicitamos também que possa adiantar a pauta da reunião para que possamos nos preparar para a mesma. Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevemos Paulo Mendes Barreto Filho, diretor da Secretaria Municipal de Transporte de Santos Dumont. É só, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, demais vereadores. Projeto de lei número 15/2021 que dispõe sobre autorização de utilização de veículos de transportes em todas as secretarias municipais de Santos Dumont para o transporte de profissionais de saúde e de pessoas que necessitam atendimento médico durante o período de enfrentamento de emergência e saúde pública, importância internacional decorrente da pandemia do Covid-19 e da outras providências, de autoria do vereador Conrado. Requerimento dos vereadores: comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18.042 ao 18.044 e ao /2021, Conrado número 13.075, moção de contratulação e apoio número 13.03 e 13.004 /2021, Felipe número 25.08 ao 25.009/2021, Frávio 14.018/2021, Zé Abude 17.017 e 17.018/2021, Luciano 23.011/2021, Niltinho número 12.040 e 12.041/2021, Tião Davan número 36.030 e 36.031/2021, Tiãozinho do Formoso número 20.029 ao 20.031/2021 e Valdir número 55.026/2021. Quando ao veto integral do Executivo Municipal, o projeto de lei número 11/2021 que altera o dispositivo da lei número 14.531 de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização e contratação, reformas e ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do Poder Público e contém outras providências. Atendendo a solicitação do Executivo Municipal, o mesmo foi retirado da pauta da presente reunião, constante o artigo 44, inciso 5 de requerimento interno. É só, presidente.
Informa aos pares que foi promulgada hoje pela Câmara Municipal a Lei 4.544, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais do município de Santos Dumont e da outras providências, nos termos do regimento interno e conforme reunião interna preliminar no dia de hoje ficou aprovado pelos pares os nomes dos vereadores José Abude, Tião Davan e Sandra Cabral para integrarem como presidente, relator e membro, respectivamente, a Comissão Especial Provisória para Fiscalização dos Atos do Executivo Municipal no combate à pandemia do coronavírus. Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vice-presidente Sebastião, demais colegas vereadores, imprensa, escrita, falada, online, aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. E você que está presente também, boa tarde. Senhor presidente, requerimento número 18042/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, destinatário à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa finalizar as obras e fazer a instalação do restante do meio-fio no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes, no bairro Corro do Ouro, e falta do mesmo tem trazido vários transtornos para a população local. Certo que presente requerimento merecerá aprovação de todos. Senhor presidente, essa rua Ricardo Peixoto de Moraes é no bairro Corrego do Ouro, aonde que foi feito todo o asfalto do Morro dos Coutinhos, e ficou no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes, próximo ao viradouro do ônibus, os meio-fios sem colocar, questão dos 20 meio-fios mais ou menos, e até já fui à Secretaria de Obras para ver se a Prefeitura, se a Caixa Econômica e a Prefeitura já fez o pagamento, né, dessa empresa que deixou a obra inacabada lá, inclusive os postes também no meio da rua. Então, já foi até o vereador Tiner fez essa reclamação aqui, questão dos postes no meio da rua, mas essa Ricardo Peixoto de Moraes, ela, a água está descendo para as casas de baixo, porque até um carro que lava na rua, a água desce para a casa de baixo por falta do meio fio. Então, gostaria que a Prefeitura, junto à Secretaria de Obras, pudesse tomar essa providência o mais rápido possível, e que a Prefeitura pode sim cobrar da empresa que possa fazer esse trabalho. Requerimento número 18043, que o Executivo Municipal possa esclarecer para a população de Santos Dumont, a esta Câmara Municipal, onde estão guardados os, qual foi o destino dos equipamentos do antigo NACA, Núcleo de Assistências a Crianças e Adolescentes, visto que nos últimos dias muitas pessoas têm feito este questionamento. Então, o NACRA, o Núcleo de Crianças e Adolescentes, que funcionava ao lado do asilo, foi, na época, eles tiraram o NACRA de lá, e os equipamentos não sabem onde se encontram esses equipamentos. Então, a gente gostamos muito que a Prefeitura nos informe. Se não informar, a gente vai ter que fazer uma investigação para poder achar aonde se encontram esses equipamentos, que futuramente aí a gente pretende construir no centro de referência à pessoa idosa, o mesmo que você tem a ideia de colocar aí na lei para poder fazer também. Vai precisar desses equipamentos, tem que ver aonde a Prefeitura colocou esses equipamentos. Que o Executivo Municipal busca, junto à agência bancária localizada na nossa cidade, as agências localizadas na nossa cidade, informação sobre os seus receptivos horários de funcionamento que ainda não estiveram atendidos nos horários normal, que possa providenciar normalização do mesmo, quando antes, salvo algumas condições sanitárias exigidas pelo governo municipal. Essa questão de bancos, a gente passa principalmente no início do mês, né? Você vê uma fila enorme de todos os bancos ali. É claro que as pessoas precisam receber o auxílio emergencial e todo mundo precisa do banco resolver as suas coisas, e está dando uma fila muito grande lá no banco. Então, gostaria que a Prefeitura pudesse informar o porquê que o banco, se o banco funcionar no horário normal, as pessoas não precisam correr todo mundo de manhã para ser atendido até uma hora. Na parte da tarde, tem muitas pessoas que precisam usar o banco, né? A Caixa ou o banco na parte da tarde não estão conseguindo, porque o banco está funcionando só na parte da manhã até as 13 horas. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Gomes. Cumprimento a imprensa que se faz presente aqui, Jornal 14B, representado pelo Jonas e pelo Gilberto Freire. Também represento o Jornal Mensagem, Rodrigo de Sá também se faz presente. Cumprimento ao João Batista da Rádio Cultura e a todos que estão nos assistindo. Também faço um cumprimento especial aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Também quero prestar meus sentimentos à família do Carlos Alberto Fernandes, devido ao falecimento do Cebolinha, e prestar meus sentimentos à família, servidor que trabalhou muitos anos no Executivo Municipal. Eu tenho aqui duas moções. Eu não sou muito de fazer moção, mas tendo em vista o trabalho realizado por alguns servidores do Estado e da Secretaria de Saúde, eu gostaria de fazer aqui duas moções e tenho também um requerimento. Então, a primeira é a moção 3003, moção de congratulação e apoio a ser conferida à Superintendência Regional de Saúde pela inspeção técnica realizada na comunidade Conceição do Formoso. Parabenizo o excelentíssimo senhor Gilson Lopes Soares pelo atendimento de minha solicitação junto à Superintendência Regional de Saúde, determinando a realização de inspeção técnica da água consumida por moradores do Distrito de Conceição do Formoso, localizado em Santos Dumont. Também manifesto minhas congratulações aos ilustríssimos senhores João Luiz Julião e Wagner Luiz de Almeida e à ilustríssima senhora Tainá Pereira da Silva, técnicos responsáveis pela inspeção realizada na comunidade de Conceição do Formoso nos dias 17, 18 e 19 de maio deste ano. Desde 2017, tenho alertado o município sobre os problemas ambientais de saúde pública citados no relatório de inspeção entregue à Secretaria Municipal de Saúde, mas não consegui ser ouvido pelo Governo Municipal de Santos Dumont. Em 2018, fiz uma denúncia ao Ministério Público, que enviou peritos para inspecionar problemas de água e esgoto na comunidade. O laudo emitido por eles apontava graves problemas de saúde pública em Conceição do Formoso, porém, em resposta ao Ministério Público, a Prefeitura disse, comunicando que já havia sanado o problema que gerou o arquivamento da denúncia. A inspeção realizada pela Superintendência de Juiz de Fora foi de extrema importância para a população, pois revelou a real situação da água consumida. 3 anos após o arquivamento da denúncia, o caso finalmente será tratado corretamente. Espero que, após receber os documentos assinados pela Superintendência, contendo o relatório da visita e várias orientações, o Governo Municipal entenda que as questões de saúde pública e de meio ambiente são direitos humanos que não podem ser violados. Parabenizo a todos os colaboradores citados anteriormente e agradeço à Superintendência por determinar e realizar a inspeção, apresentando um relatório objetivo e detalhado e por encaminhar orientações à Prefeitura. Cordialmente peço que continuem trabalhando empenhados em resolver a questão. Para não ler de novo, eu também estou fazendo essa mesma moção para os servidores municipais que acompanharam essa inspeção técnica. A Odineia, né, Valéria de Almeida Morim, Amanda Henrique da Costa, José César Barroso, Leonel Alvim, Carlos Alberto dos Reis, que são servidores da Prefeitura que acompanharam os servidores do Estado. Então, espero que esses problemas aqui citados sejam resolvidos e eu estou parabenizando eles pela inspeção técnica. Eu sei que é dever, mas é importante também a gente reconhecer quando um trabalho é bem feito. Eu tenho aqui mais uma indicação para o fórum. Eu estou solicitando informações aqui referente a um dependente químico que tem causado problemas aqui em Santos Dumont. Somente isso.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, ao vice-presidente Altamir, ao Tião do Formoso, aos demais vereadores, à imprensa, ao portal 14B, ao João Batista da Rádio Cultura, os ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 2508-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à coordenadora do CRAS, Hélio Reis, convite faz, Larissa Lima, Santos Dumont, 17 de junho de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento. Convite faz, vem respeitosamente solicitar a presença de Vossa Senhoria por meio deste para participar de uma reunião no dia 28/6/2021, às 15 horas, na sala de reunião da Câmara Municipal, Rua 13 de Maio, 365, onde serão tratados assuntos referentes aos cadastros de pessoas que são assistidas pelo CRAS Hélio Reis, situado na rua Doutor Gustavo Luiz Abre, 495, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O outro requerimento 2509/2021, vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário, assistente social do CRAS Hélio Reis, convite faz, senhora Luciana Condé Neto, Santos Dumont, 17 de junho de 2021, vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136, regime interno. Solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento. Convite. Vem respeitosamente solicitar a presença de Vossa Senhoria por meio desse para participar de uma reunião no dia 28/6/2021, às 15 horas, na sala de reunião da Câmara Municipal, Rua 3 de Maio, 365, onde serão tratados os assuntos referentes aos cadastros de pessoas que são assistidas pelo CRAS Hélio Reis, situado na rua Doutor Gustavo Luiz Abre, 495, bairro Nossa Senhora Aparecida. São esses dois requerimentos.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente, a qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada e a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. O meu bom dia. Requerimento 14018/2021. Venho, por meio deste, solicitar ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, possa enviar a este vereador as cópias do recibo de aluguel do Samaritano. São essa a minha indicação.
Vereador José Abude.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
Boa tarde aos demais vereadores, vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa, a todos os presentes, à imprensa e boa tarde também àqueles que me assistem pela TV Web e um bom dia àqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura a partir de quarta-feira. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. Um primeiro é a moção de pesar pelo falecimento do senhor Celso Mendes Barreto, dia 12 de junho, Celso Barreto, como era conhecido, um empresário tradicional de Santos Dumont, pessoa que dedicou toda a sua vida inteira à nossa cidade, prestando serviços e proporcionando emprego e renda à nossa população. Então fica aqui registrado os meus sentimentos à família e o meu pedido de autorização para enviar uma moção de pesar à família. E o segundo requerimento, senhor presidente, encaminhado ao Executivo Municipal e à Secretaria de Obras, ele visa obter aprovação do plenário para solicitar a extensão de rede elétrica no distrito de Mantiqueira, na localidade conhecida como Estrada para Rocha Dias. Para quem não conhece, ali em Mantiqueira, logo após o campo de futebol, campo do Guarani, tem uma estrada que leva até Rocha Dias e essa estrada, as margens dessa estrada, estão sendo construídas várias moradias, várias granjas e infelizmente a rede elétrica não atinge todas essas obras. Então eu venho através de requerimento pedir à Secretaria de Obras que faça extensão de rede naquela localidade. Só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vou ler meu requerimento também, número 23.011/2021. Vereador Luciano Gomes, destinatário executivo municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Regional de Saúde. O vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, com cordiais saudações pelo presente, solicita que os motoboys, barbeiros, cabeleireiros e demais equivalentes e bancários sejam incluídos como público-alvo para vacinação prioritária contra o Covid-19. O pedido se justifica por não haver na cidade de Santos Dumont, MG, plano municipal de imunização contra o Covid-19. E o município segue o plano determinado pelo Estado de Minas Gerais, orientado pelo Plano Nacional. Para tanto, este vereador solicita que os grupos solicitados da cidade de Santos Dumont, pequenos grupos com elevada vulnerabilidade em razão da insensibilidade do trabalho nesta pandemia e dessa forma mais suscetíveis e contaminação, possam ser incluídos nos grupos prioritários aptos a serem vacinados em nossa cidade. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Vereador Niltinho.
Boa tarde à mesa, aos colegas vereadores, ao público presente e ao pessoal da TV Web e ao Jornal 12B e à Rádio Cultura, que nós vamos ouvir na quarta-feira. Hoje eu tenho dois requerimentos, presidente. É o 12040/2021, se destina à Secretaria de Obras e Serviço Público e à Secretaria de Agricultura. Venho através desse solicitar ao secretário de Obras, com urgência, que seja providenciada a reparação e manutenção ou troca da ponte de madeira na Soledade, pois tem grande movimento de veículos dos produtores rurais, de comunidades e de acesso mais perto para quem vem em sentido bairro da Glória. Esse é o primeiro requerimento. O segundo é a Secretaria de Trânsito para que seja verificado com urgência a possibilidade de colocação de uma placa de proibido parar e estacionar na entrada da rua São Domingo, no bairro Quarto Depósito. No poste, lá já se encontra um poste de frente. É o número 77. Vem trazendo transtorno que é logo no início da rua e tumultuando o trânsito e dificultando a saída de idosos da casa. Lá encontra-se pessoas que não obedecem a legislação, já que lá tem uma placa de proibido parar. Então que ela seja substituída por parar e estacionar, facilitando os moradores que ali moram. Seria isso.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, aos colegas de bancada, vereadores, gostaria de cumprimentar vossas excelências com a boa tarde. Tãozinho Formoso, ao Adão, Portal 14 Bis, ao público presente, pessoal da casa, uma boa tarde, um bom dia, quem for nos ouvir durante a semana através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago dois requerimentos. Requerimento de número 036030/2021, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais com a sua consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente e juntamente com o responsável pela manutenção da iluminação pública, o senhor Cláudio Lins, possa instalar refletor entre a rua Tupi e a rua Antônio Patissier, no bairro Vila Esperança. O pedido se faz necessário uma vez que as referidas ruas se encontram com pouca iluminação pública, necessitando assim de um refletor. Eu trouxe foto em anexo aqui, senhor presidente, que esse pedido fica reforçado. Sem mais, subscrevo, Sebastião Antônio da Silva. Segundo o requerimento, de número 031, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência reparo com patrulhamento e cascalhamento na estrada de Recém-Vindo. O pedido se faz necessário uma vez que a estrada se encontra intransitável, causando transtorno para todos que transitam naquela localidade. Se é de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. Só isso, senhor presidente.
Boa noite. Vereador Tchauzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, tarde, vice-presidente, vereador. Colegas vereadores, funcionários, a todos os presentes, imprensa falada e escrita, a TV Web e os que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho três requerimentos. Requerimento 20.031, o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário, Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Serviço Público. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a iluminação pública para o final da rua Luiz Gonzaga das Chagas, no bairro Quarto Depósito, bem como solicito providências para a limpeza do ribeirão que se localiza às margens da mesma rua. Assim, o atendimento dos pedidos acima se mostra necessário para restaurar a segurança e a tranquilidade dos moradores e transeuntes da referida rua. Meu segundo requerimento, senhor presidente. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a iluminação pública para o final da rua Constantino Horta, próximo ao número 1000, no bairro Quarto Depósito, em nosso município. Justifica-se o pedido uma vez que a localidade se encontra às escuras, trazendo insegurança aos moradores e transeuntes do local. O terceiro requerimento também é para a rua Constantino Horta, próxima ao número 1000, que a Secretaria de Obras possa instalar um quebra-mola devido à velocidade que os veículos passam pela mesma. Justifica o pedido, uma vez no local há grande tráfego de veículos. Alguns circulam na mencionada via em alta velocidade, trazendo risco de acidentes a todos da localidade. É só, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador. A todos os vereadores, vereadoras, pessoas presentes. Uma boa tarde para quem está nos assistindo pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51026-2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Executivo Municipal. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, nos de suas atribuições regimentais, constantes no artigo 136, Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizado o desentupimento de esgoto e manutenção de manilhas localizadas na rua Maestro Patrocínio, próxima à residência de número 685, no bairro da Glória, em caráter de urgência. Esse pedido se justifica pelo fato de que já entramos em contato com a responsável pela Copasa, em Santos Dumont, a senhora Vilma, através do ofício 51031/2021, e esta nos disse haver a necessidade de intervenção dupla, ou seja, Copasa e a Secretaria Municipal de Obras. Então, lá no São José Operário, está lá uma rua estreita, o esgoto está há muitos dias, não meses, a céu aberto vazando lá. Então a gente comunicou a Vilma na Copasa e ela relatou que há necessidade de ter a parceria da Secretaria de Obras do município para estar ajudando na manutenção deste serviço.
Na ordem do dia, em única votação, o projeto de lei número 15/2021, que dispõe sobre a autorização de utilização de veículos de transporte de todas as secretarias municipais de Santos Dumont para o transporte de profissionais de saúde e de pessoas que necessitam de atendimento médico durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19 e da outras providências. De autoria do vereador Conrado, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do projeto de lei número 15/2021, relator vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-presidente, senhor secretário, a todos os vereadores, uma boa tarde, todos os funcionários da casa, ao portal 14B, uma boa tarde, senhor João Batista, boa tarde, todos que nos assistem pela TV Web e um bom dia para todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15/2021 dispõe sobre autorização de utilização de veículos de transporte de todas as secretarias municipais de Santos Dumont para transporte de profissionais de saúde e de pessoas que necessitam de atendimento médico durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que o projeto de lei de autoria do vereador Conrado Luciano Batista, que dispõe sobre autorização de utilização de veículos de transporte e de todas as secretarias municipais de Santos Dumont para o transporte de profissionais de saúde e de pessoas que necessitam de atendimento médico durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19. O presente projeto tem o objetivo de minimizar os impactos da medida estadual na cidade de Santos Dumont, visto que, mediante o enfrentamento da pandemia do Covid-19, para impedir o aumento de contaminados, foi adotado medida preventiva referente ao número de vagas em um transporte, diminuindo a capacidade máxima de passageiros permitido por veículo. Com isso, a disposição de veículos referentes a outras secretarias municipais para questões emergenciais referentes à gestão do enfrentamento à pandemia do Covid-19 não irá prejudicar, em consequência de que, com a pandemia, alguns veículos não estão sendo utilizados, podendo atender às demandas da saúde. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social acerca do projeto de lei número 15.000/2021, relator vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, a todos o público presente, meu boa noite aos funcionários da casa, a todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meu boa noite, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. No termo do artigo 78, inciso 1 e 2, 1 e 7 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Saúde e Assistência Social manifestar-se dentro de outros assuntos sobre os segmentos de assuntos de política de saúde, ações e serviços de saúde pública, política de assistência e vigilância de saúde sanitária e epidemiológica, política de saneamento básico, políticas de relacionada à prevenção de drogas e recuperação de dependentes químicos, políticas voltadas para pessoas com deficiência, inclusão social, coleta, tratamento e destinação final de lixo. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que o projeto é de autoria do excelentíssimo vereador Conrado Luiz Batista, encontra-se acompanhado de exposição justificativa para autorizar o uso dos veículos das secretarias municipais de Santos Dumont para o atendimento do transporte prestado pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período da calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19. Segundo o projeto de lei em análise, a presente autorização se justifica pelas medidas de distanciamento social emitidas pelos diversos órgãos de saúde, uma vez que ocorreu uma obrigatoriedade da redução de capacidade máxima do transporte em cada veículo, por utilização para manter as exigências sanitárias emitidas neste período de calamidade. Além disso, o autor aborda um assunto do número de pacientes, inclusive aqueles acometidos acometidos pelo coronavírus ou por aquelas sequelas decorrentes de contaminação que necessitam de transporte público municipal. Diante do cenário em que estamos enfrentando com o novo coronavírus e de grande relevância amparar a população com rápida presteza do serviço público. Sendo assim, o parecer dessa comissão é que, salvo o melhor juízo, em se tratando restritamente da questão de saúde e assistência social, é de que há pertinência temática e que o projeto se apresenta e encontra-se apto a ser a votação do plenário. Temos sim que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Obras Públicas, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei 15/2021, relator vereador José Abud.
Boa tarde a todos mais uma vez. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei 015 de 2021. É que nos termos do artigo 80 do regimento interno desta casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Meio Ambiente e Segurança Pública apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. Essa comissão entende que há pertinência temática e interesse público, portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Coloque em discussão o projeto de lei número 15/2021, nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Em discussão?
Cumprimento a todos e todas, mais uma vez com uma boa tarde. Eu gostaria só de apresentar aqui algumas questões sobre o projeto de lei de minha autoria. Primeiro, agradecer aos vereadores pelo parecer. Pareceres favoráveis. Estive em contato agora com o secretário Paulo Barreto, ele disse que vai ser muito importante a aprovação desse projeto, que vai autorizar a prefeitura a utilizar os veículos de outras secretarias. Esse projeto também foi feito junto com pessoas da Secretaria de Trânsito e da Saúde, que me passaram informações sobre o número de atendimentos da saúde no atual momento. Lembrando que devido à pandemia, a Secretaria de Saúde está utilizando mais os veículos, né? Então, com a pandemia aumentou o número de utilização dos veículos da Secretaria de Saúde. E além disso, as exigências sanitárias, elas impedem que você utilize um veículo na sua total capacidade. Então, pensando em todo esse levantamento que fizemos, é importante a aprovação desse projeto, porque vai colocar uma lei autorizando a Secretaria de Saúde e de Transporte a utilizar os veículos de outras secretarias, principalmente da Secretaria de Educação, que no atual momento está com as atividades suspensas por conta da pandemia. Não as atividades presenciais estão suspensas, mas as atividades estão sendo feitas remotamente. Então, assim, é um projeto de lei que só autoriza a prefeitura a usar os veículos de outras secretarias. Não é uma exigência, não é obrigatório, mas é um instrumento importante que dá legalidade na possibilidade de utilizar os veículos das outras secretarias por parte, tanto da Secretaria de Transporte quanto pela Secretaria de Saúde. Só isso.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o projeto de lei 15/2021. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, o discordarem fica em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto?
Ativo. Pela ordem, vereador. Eu só gostaria de parabenizar o vereador Conrado pela a tramitação do projeto. Eu acho que o projeto veio numa boa hora. É um projeto importante que a prefeitura vai ter agora uma autorização para poder utilizar os veículos das outras secretarias. Educação pode utilizar veículo da saúde, assistente social. E é um momento que as pessoas estão necessitando muito de transporte. E às vezes os veículos da saúde são meio limitados. Então eu gostaria de parabenizar o vereador por ter apresentado o projeto e todos nós vereadores também que aprovamos a lei.
Justificativa.
Eu gostaria só de agradecer aos vereadores pelo importante voto, porque não é sozinho que a gente consegue fazer uma lei. É todo um trabalho coletivo, através das comissões, através do voto dos vereadores. Então, esse projeto de lei, quando for sancionado, vai ser um instrumento importante de apoio na saúde e também no enfrentamento da saúde na cidade. enfrentamento da pandemia na cidade. Vale lembrar que com o aumento das demandas da saúde, muitas pessoas às vezes ficam sem um veículo naquele momento, então vai ajudar também a resolver não só os problemas da pandemia, mas também atendimentos de saúde. Então é um projeto importante, significativo, neste momento.
Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde a todos mais uma vez. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18042 ao 18044. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13075 e moção de congratulação e apoio, número 13003 e 13004. Felipe da Silva Chaves, requerimentos número 25008 e 25009. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14018. José Abud Neto, requerimentos número 17017 e 17018. Luciano Gomes, requerimento número 23011. Nilton Novaes do Amaral, requerimentos número 12040 e 12041. Sebastião Antônio da Silva, requerimentos número 36030 e 36031. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimentos número 20029 ao 20031. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51026. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores, conforme a lista de inscrição, para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogar por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente, renovadamente. Boa noite. A qual estendo o vice-presidente, secretário, aos colegas de bancada, ao pessoal do público ao vivo, Tiãozinho do Formoso Especial, Adão, toda imprensa escrita e falada, aqueles que vão nos ouvir durante a semana, um bom dia através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria aqui aproveitar o momento tribuna livre e tornar a falar a respeito da morte de um grande amigo que veio a óbito semana passada, o Braguinha, uma pessoa de grande estima para nós do bairro, muito religiosa. Com certeza farei a moção de pesar a família dele. Gostaria mais uma vez de pedir que Deus possa confortar o coração da família, que é um momento muito triste está passando nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria hoje também aqui de estar dando os parabéns à Secretaria de Obra, através do seu Oscar Toledo, pelo feito de estar finalizando a obra da Pedro Ribeiro. Eu estive acompanhando algum momento da obra, foi uma obra muito solicitada pelo povo, teve um grande transtorno naquela área e agora finalmente já está, o andamento foi dado e já está nos finalmente da obra. Isso aí vai vir de bom momento, sabendo que as águas estão para chegar e vai sair a tempo aquela obra, se Deus quiser. Tenho acompanhado também a obra da creche no bairro Santo Antônio. Estive conversando com o pessoal da obra, eles falaram que teria que entregar essa obra em outubro. Com certeza não vão entregar toda a obra, mas já tem uma grande parte. Eu creio que 75%, 80% vai ser entregue no mês de outubro. A obra também que vai vir em bom momento, já que, se Deus quiser, essa pandemia está passando e aquela obra ali vai ajudar muito a nossa cidade. Não só o bairro Santo Antônio, mas toda a cidade de São Dumont. Também parabenizar a Secretaria de Agricultura através do Pedro. Dar os parabéns ao nosso líder de governo também, que foi o grande empenhador nessa obra que estão fazendo lá na estrada de dois, já começaram o patrulhamento e, se Deus quiser e ele quer, que lá vai dar continuidade e o povo muito sofrido daquela região já agora já pode contar que a coisa vai fluir. Isso aí foi uma coisa que foi empenhada não só por mim, mas todos os vereadores, cada um falou um pouco daquela obra, porque lá estava terrível e vindo o tempo de chuva agora, as coisas vão ficar boas pro povo lá, nem que seja assim minimamente. E gostaria também aqui de primeira mão, isso é uma promessa do governo, né? Nosso prefeito Carlos Alberto me autorizou que passar essa informação ao povo daquela região. Segundo ele, eu sei que uma matéria é meio polêmica, talvez o povo não acredite tanto nisso, mas eu pedi a ele que essa questão fosse feita, para o povo não cobrasse tanto. Eles vão cobrando e eu vou cobrando da secretaria e vou cobrando do prefeito também. Mas, segundo ele, a estrada de Dores do Paraibuna, do bairro Santo Antônio a Dores do Paraibuna vai ser asfaltada. Isso segundo o prefeito. Só que se me deixa muito empenhado, porque agora eu posso cobrar ele de fato sobre isso, que é promessa dele e minha de estar cobrando ele. O povo pode contar comigo que, naquilo que for possível, ele em todo momento ele vai estar escutando essa cobrança, já que ele pediu para passar essa informação para a população. Eu vou estar fazendo isso a todo momento. Eu fico satisfeito de poder subir na tribuna aqui e poder parabenizar os acontecimentos. Tomara que isso continue sendo a rotina. A gente vem aqui para falar e debater, essa casa é para isso mesmo, mas a gente agradecer, é muito bom. A população está tendo retorno das coisas. Dentro da Secretaria de Obras também, gostaria de agradecer ele por guarda-rio que está sendo colocado na rua Francisco Albano Fernandes. Aos quebra-mola, que eu já conversei com ele também, está em andamento, não deve demorar para ser colocado. Não só lá, mas em toda a cidade. Todos os vereadores aqui fizeram pedido e requerimentos de quebra-molas, que eu acho que é uma coisa muito importante, já visto que pode salvar vidas. Então fica aqui minha fala por hoje, presidente. Gostaria de agradecer a todos e todas. Uma boa noite.
Vereador Felipe.
Senhor presidente, eu só para retificar minha tribuna, só que eu fiz um convite à senhora Larissa Lima, coordenadora do CRAS Hélio Reis, e a assistente social, para dia 28 agora. Aí a gente vai passar para a próxima semana, porque já tem a agenda do secretário de transporte. Pode ser?
Pode
ser. Só avisando os vereadores?
Não, sim.
Então tá bom.
Vereador Otamir.
Seu presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, secretário Sebastião. Demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada, online, aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, Portal 14B. Seja bem-vindo aí, Gilberto, João Batista da Rádio. Seu presidente, quero aqui deixar meu sentimento a família da Valdene, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, irmã do Fabiano, que conserta a moto, filha da Maria, conterrana da cidade de Oliveira Fortes. Deixar meu sentimento a toda a família, que muitas das vezes, muitas famílias têm sofrido com essa pandemia, com esse maldito vírus. E Ordilei também, que deixar meu sentimento, morador da rua Eusébio José Ferreira, no bairro Corro do Ouro, era um grande lutador pelo Cruzeiro lá do Corro do Ouro. A toda a família, quero deixar aqui o meu sentimento. E também a família de Cebolinha, que prestou um grande serviço por anos e anos na cidade de Santos Dumont. A minha fala de hoje é sobre o cemitério municipal e sobre o necrotério da cidade de Santos Dumont. Nós temos um necrotério lá no bairro São Sebastião, mas esse final de semana eu passei uma noite lá no necrotério com a família, foi um caso muito urgência, eu passei com essa família a noite lá. E foi construído no cemitério o necrotério. Na época ia fazer um elevador, aí fizeram uma rampa que não tem condições nenhuma do carro em correr naquela rampa para poder subir com o corpo para levar até lá em cima. Não tem condições nenhuma de subir. Quando você chega lá em cima, você lava a mão, não tem um papel toalha para você enxugar a mão. Você é obrigado a enxugar a mão numa toalha, se levar de casa ou na roupa e poder passar o álcool. A parte de cima, que é o salão do necrotério, não tem um banheiro. As pessoas que usam lá, que precisa descer, precisa usar o banheiro, ele tem que descer uma escada. Você imagina um cadeirante, né? Tem que descer, como vai descer uma escada para poder ir no banheiro. E quando chega na parte de baixo do banheiro, que é o pior de tudo que acontece lá, porque lá tem três portas abertas. Uma porta aberta pro lado do cemitério, que você pode entrar pelo portão principal do cemitério, sai dentro do necrotério, e tem a porta principal embaixo e a porta do lado. Então, na verdade, são duas entradas que tem. Quando você desce a escada do necrotério, aí você desce a escada do salão para descer no banheiro, quando você chega embaixo no banheiro, tem um beco para você ir lá no fundo no banheiro, e tem entrada para tudo quanto é lado. Então, se você estiver no salão de cima, a rua São José está aberta. Se você estiver em cima no salão e descer para ir no banheiro, se tiver alguém escondido lá, com certeza, meu amigo, você vai ser assaltado e vai te passar o maior medo do mundo lá. É uma loucura, uma escuridão fora do comum. É uma escuridão fora do comum. Não tem lógica o que está acontecendo, cheio de broco, tem broco, resto de cimento, argamassa, tudo jogado na parte de baixo do necrotério. Eu fui num velório, já falei isso aqui outras vezes, numa comunidade de Paula Lima, pertence a Juiz de Fora. Lá tem um local para servir café, tem um local que tem um sofá para uma pessoa idosa que está passando a noite, ali com a última pessoa que ela tem na vida ali, o seu ente querido, ela tem um sofá para poder descansar. Eu vejo assim, queria saber do prefeito, queria saber de quem está comandando o cemitério, que a responsabilidade do cemitério é do Oscar, para onde que vai os R$150 que é cobrado para poder passar a noite lá, às 24 horas, de uma pessoa que não está investindo em nada no necrotério. Eu que queria até sugerir que a Câmara Municipal, né, pudesse nós juntar nós vereadores e a gente fazer um rascunho de um projeto de melhoria para o hospital, encaminhar o executivo se pudesse fazer um projeto bacana de melhoria do necrotério, que é uma loucura aquele necrotério à noite lá. Será que esses R$150 com essa pandemia, tanta gente tá morrendo, será que não tem condições de pagar um segurança durante o período do velório, principalmente à noite? Qualquer pessoa chega e entra, numa loucura. Não tem lógica à noite não ficar naquilo lá. E eu queria dizer pra vocês, quando foi 10h30 da manhã, estava lá perto do corpo, parecia uma briga dentro do cemitério. Duas pessoas brigando dentro do cemitério, o rapaz arrancando cruz do cemitério com um pedaço de pau, arrancando ardose e tampando a rua São José no outro embaixo. Os moradores chamou a polícia, quando a polícia chegou, só um correndo pra cada lado, ninguém foi preso. Isso foi domingo agora, 10h30 da manhã. Eu fiquei pensando, imagina à noite. Eu queria aqui sugerir pra você tomar um café lá no necrotério, na cozinha. Você vê que cozinha que tem lá. Não tem condições. É uma pedra que tá lá, não tem um ardose, não tem um piso nela. Então é um descaso total o que tá acontecendo com o necrotério da nossa cidade. Não tem condições. Assim, eu gostaria de pedir, né, também. Hoje nós temos duas funerárias aqui em Santos Dumont. Eu gostaria, né, que as funerárias, pelo dinheiro que ganha, pelo dinheiro que recebe, pelo aí um enterro básico comum que a funerária fez lá com tudo simples de uma família, ficou em torno de R$1.400. Será que essas funerárias que atendem não poderia servir um cafezinho pro pessoal à noite que estão lá, não? Tem plano funerário em Barbacena, né? Que até não sei se ainda faz parte aqui hoje, que serviu o café, atendia as pessoas. Então você fica à noite lá, perdido no necrotério daquele hospital. E precisa fazer um planejamento do Hospital de Misericórdia, do cemitério de Santos Dumont. Precisa fazer um planejamento, fechar o cemitério. Todos os portões só ficam abertos, fechado o portão da parte de baixo. Os dois portões lá em cima abertos, com um buraco, precisando fazer uma limpeza geral no cemitério. Precisa fazer uma limpeza geral, uma capina geral no cemitério. Uma limpeza muito bacana precisa ser feita lá. Eu não estou culpando quem está administrando. Não tem quem está administrando lá. A gente tem que culpar quem está lá, que é, por exemplo, o Oscar, que é o chefe da Secretaria de Obras. Ele tem que cobrar do prefeito e tem que fazer um planejamento lá para o cemitério municipal da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu vou deixar aqui que essa casa, né, possa junto aqui convidar ao Oscar, convidar o Cláudio Mendes, para que possa vir aqui junto, a gente poder elaborar um projeto junto, tentar alguma melhoria para o cemitério da nossa cidade, porque hoje está muito difícil a situação que a gente se encontra naquele local. Fica lá uma noite, passa uma noite lá com alguém e desce do banheiro embaixo, se você vê o sentimento que você tem de ser assaltado lá embaixo, é muito grande. Só para concluir, é muito grande o sentimento de você ser lá o líder do governo. Leva essa sugestão, Keilo Mazilão, para que possa tomar uma providência mais rápido, principalmente com o necrotério, que está um descaso. É uma loucura, não tem um ar-condicionado, acho que não sei se pode, mas não está funcionando praticamente nada lá, está um total abandono lá. Senhor presidente, meu muito obrigado.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa tarde a todos, tarde. Todos os presentes, uma boa tarde para quem está nos assistindo através da TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de prestar o meu sentimento à família do Dilei, esse jovem que faleceu hoje lá no Córrego do Ouro. Queria prestar meus sentimentos a todos os familiares, o senhor Joaquim, conhecido como Quinca, a esposa e o irmão dele, o Leonardo. Quero dizer para ele que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, possa consolar o coração de todos os familiares. Dê a eles forças. E eu gostaria, senhor presidente, falar um pouco do acontecimento na Travessa dos Moinhos. É que a rede de esgoto que estava entupida há mais de mês, se não me engano, já fazia quase 2 meses. Os moradores ligaram, foram até lá, pediram na Copasa, fizeram um pedido para que eles pudessem ir lá rever o que estava acontecendo lá. E nada eles fizeram. Para a Copasa atender, foi preciso uma moradora tirar fotos de tudo aquilo e colocar nas redes sociais. Só assim vieram fazer o serviço lá. Coisa que há mais de mês estava pedindo, porque já não aguentavam mais o mau cheiro. Então eu gostaria de deixar esse pedido aí, pessoal da Copasa, de que quando fosse feito um pedido, que atendesse com mais rapidez, né? Que não esperasse que os moradores viessem colocar a público, colocar nas redes sociais. Só assim eles, acho que sentiram vergonha e foram lá para fazer esse serviço. Eu gostaria também, senhor presidente, de agradecer o Claudio Lins, mais uma vez, por atender a gente lá com as iluminações, lá na José Antunes e na Giovanni Peduzzi. Gostaria também de agradecer o Pedro, da Agricultura, por
por ter atendido o nosso pedido lá na Travessa do Moinho. Foi ele lá com a patrol, com o operador, mas infelizmente não foi possível fazer o serviço, porque lá estava necessitando de não somente passar a patrol, estava precisando de ser aterrado. E no momento, naquele dia, não tinha operador para a reta. Esse operador, se eu não me engano, estava com Covid e não tinha nenhum outro substituto que pudesse fazer esse serviço. Mas a gente vai continuar aguardando, que se Deus quiser, isso venha a ser feito. E o outro pedido que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é o Cláudio Mendes, que ele possa providenciar os EPIs de funcionários que trabalham lá no cemitério. Assim como o vereador Altamir falou a respeito lá do cemitério, eu também quero falar aqui, porque eu recebi notícias, ou reclamação, melhor dizendo, né, que há funcionário lá trabalhando de chinelo. Isso é um absurdo, senhor presidente. Em plena pandemia, ou mesmo se não houvesse essa pandemia, o mínimo era que eles tivessem esses EPIs tudo direitinho. Estão reclamando que não tem luva, não tem botina por estar trabalhando de chinelo, e até ferramentas estão faltando. Então, que o senhor Cláudio Mendes possa providenciar isso pra gente aí. Somente isso. Muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite novamente. Boa noite. A todos. Eu, senhor presidente, eu também gostaria de pedir que a Copasa olhasse para o bairro Cabangu. Fizeram um serviço lá no bairro Cabangu, na verdade rasgaram bastante ruas e até hoje não fizeram o asfalto lá. Eu também vou encaminhar um pedido à Copasa para que tome essas providências. Infelizmente, eu estou aqui há 13 anos, essa briga com a Copasa, eu estou vendo o vereador Tim falar. Vereador, se não brigar mesmo, se não for para a tribuna, espernear, foram me reclamar da questão da Capitão Nestor com relação a vários secretários. Se bem que secretários morando na Capitão Nestor, pouco vão fazer, porque são ruins. Então, mas a gente, nós cobramos e eles foram lá 2 dias depois e não fizeram um trabalho bom, mas pelo menos o poeira e barro não se encontra lá mais. Eu gostaria, senhor presidente, de me ater hoje em respeito às pessoas. Eu, desde que o primeiro caso de morte no Brasil de Covid, Santos Dumont me parece que foi o mês mais terrível, esse mês de junho. Quase que está sendo aí, morrendo gente 1, 2 por dias. Até me parece que dia 11 era o 12, estava acontecendo 1 por dia. E eu queria solidarizar com as famílias, com a família do senhor Geraldo Cantarino Leal, que eu era muito amigo do senhor Geraldo, que faleceu também de Covid, com a sua filha, com seus filhos, com a sua esposa. Eu vou encaminhar uma moção de pesar com o seu genro Luizinho, muito além de primo, meu amigo, que Deus também possa confortar o coração de todos eles. Na contramão disso tudo, senhor presidente, temos um presidente negacionista, temos um presidente na contramão de tudo que está acontecendo. Eu acabei de ver aqui pela internet que ele foi numa formatura em São Paulo e cobraram dele a atitude de estar com a máscara, de fazer o que tem que ser feito, de uma autoridade máxima do país, que é o presidente. E me parece que ele sempre tem razão e arruma aquela confusão, aquela briga, e querendo, pedindo estudo para que acabe com a máscara, e nós, a população, a ver navio. Eu fico muito triste porque agora, de fato, chegou a Santos Dumont, com mortes quase que em sequência. Teve dia que morreu 3, semana passada teve dia que morreu 3, teve que morrer 4. Então eu deixo aqui o meu sentimento a todas as famílias, principalmente a de Santos Dumont, que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, e a autoridade máxima do país dando um péssimo exemplo. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. A qual estendo a todos os presentes, as pessoas que estão pela TV Web, e um bom dia para todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A respeito do requerimento que eu fiz hoje, nós mandamos um ofício para a Copasa relatando que lá no São José Operário, no bairro da Glória, na Maestro Patrocínio, já tem um esgoto lá em aberto há meses. Então, foi esclarecido que dependeria do município levar junto à Secretaria de Obras para que possa fazer as melhorias lá. Então, as pessoas estão nos cobrando, as pessoas nos ligam e tal. Tive no local e realmente a situação lá está se agravando. Por quê? O esgoto continua em aberto, está vazando, está passando carro, caminhões, está afundando aquilo lá ainda mais. Então, a situação é em caráter de urgência. Então, esse requerimento está indo para a Secretaria de Obras comunicando que a própria
própria Copasa já tem consciência do fato que está ocorrendo lá. Então, falar para os moradores, São José Operário, que já foi comunicado à Copasa, está sendo comunicado à Secretaria de Obras, e nós vamos estar também em cima para que possa ser resolvido e solucionado esse problema lá para as pessoas. Pelo tempo que já está lá, já está prejudicando as pessoas lá. Então, estamos aqui de olho no que está acontecendo e vamos cobrar tanto a Copasa quanto a Secretaria de Obras que resolva o mais rápido possível para a gente lá. Gostaria também de agradecer o secretário Cláudio Lins pelas extensões de postes, pelas lâmpadas que estão sendo feitas, as trocas, as melhorias para as comunidades. Essa semana ele foi no bairro da Glória, contribuiu com o seu trabalho no loteamento Amaral, no Canaã, no São José Operário. Então, agradecer ao Cláudio Lins pelo trabalho que está sendo feito. Sobre a Ponte da Solidariedade, eu fui com o secretário Pedro pessoalmente no local, verificamos toda a situação que está ocorrendo lá, e essa semana a gente já começou a movimentar para recuperar aquele espaço lá onde as pessoas precisam para poder passar com caminhão de leite, para passar caminhão de ração e materiais de construção, e as próprias pessoas que lá residem no local. Então, conversamos lá, já corremos atrás, já está sendo conversado aonde vai conseguir a madeira que vai precisar lá para poder estar fazendo a troca. Em relação de colocar lá uma outra ponte que seja uma ponte de concreto, de alvenaria, vamos primeiro solucionar o problema que está lá. Assim que a gente conseguir solucionar a questão da ponte e tudo voltar ao normal, nós vamos juntos, não só eu representando a Câmara, como todos os vereadores aqui têm amigos que moram lá, que já pediram também esse apoio a vocês, vereadores, para a gente empenhar e conseguir para lá um recurso que possa fazer uma ponte lá, que não precisa mais de manutenção igual está acontecendo, porque essa ponte ela já foi reformada em pouco tempo, ela já deu problema. Então, o momento agora é a gente solucionar o problema que está lá, e após solucionado o problema, a gente corre atrás das melhorias com uma ponte que possa ficar lá e não trazer tantos problemas para as pessoas lá. Agradecer também o Pedro, que também relatou para a gente que iria para lá patrol para Dores, e vários vereadores também pedem muito para Dores, está todo mundo empenhado em ajudar Dores. Então, agradecer também o Pedro por estar olhando também a comunidade de Dores e as outras pessoas que moram ao redor de Dores, que precisam daquele local lá de acesso para suas comunidades. Então, a gente agradece o Pedro pelo empenho na zona rural. Eu estive presente também na Secretaria de Obras conversando com o Oscar, ao qual eu levei para o Oscar as necessidades, que no bairro da Glória, as Travessas Araras, que a gente tanto pede o asfaltamento para lá, e que o prefeito recebeu um abaixo-assinado da comunidade lá, e conversei com o Oscar, e a gente estamos aguardando o procedimento que seja feito, as melhorias para o pessoal da Travessa Araras. No final da Rua das Nascentes, também fomos lá perguntar ao secretário a respeito. Foi relatado também que vai ser feito todo o procedimento lá. Então, nas Ruas das Nascentes, no bairro da Glória, na Travessa Araras do bairro da Glória, e nós estamos empenhados e cobrando o apoio para essas pessoas que necessitam dessas melhorias. Em frente à quadra do Jacaré, na Ana Pitela, tem um bueiro aberto. Lá tinha um cavalete, o cavalete estragou, colocaram outro cavalete, já levei fotos, já mostrei ao secretário que precisa com urgências colocar a tampa no bueiro que se encontra aberto lá há meses. Então são coisas pequenas, fáceis de ser feito. Então já foi encaminhado junto ao secretário, o prefeito já viu também, está todo mundo ciente sobre o problema na rua Ana Pitela em frente ao Jacaré. Um cavalete já quebrou o primeiro, já está lá o segundo, tem pneu dentro lá do bueiro, então nós precisamos que seja feita com urgência, já é meses que está a situação lá. Então, a gente está aqui empenhado a buscar e pedir soluções para as pessoas que realmente nos procuram e que buscam o apoio deste vereador e de outros vereadores aqui na Câmara. Parabenizar todos os vereadores aqui que buscam os recursos, aonde buscar resposta para poder estar passando para a população, que reivindicam vocês. Então, eu parabenizo a todos nós que estamos fazendo o nosso trabalho, estamos em busca de solucionar e ajudar realmente quem precisa. Fica o momento de agradecimento ao Pedro, secretário de Obras, ao Cláudio Lins. A gente agradece as pessoas que nos pedem ajuda também, porque se não chegar também até nós os problemas, a gente também não consegue saber de tudo se não tiver o comunicado dessas pessoas junto a
Câmara de Vereadores e aos vereadores. Presidente, por hoje é só...
Vereador, você me dá só uma parte?
Pode sim, vereador.
Senhor presidente, se os seus vereadores permitem, mas o senhor só queria fazer uma correção, que eu tive a informação agora que o necrotério não pertence à prefeitura, pertence ao hospital. Esse recurso de R$150 vai para o hospital. Só essa correção aí, e a gente vai convidar os administradores do hospital, né? E o Claudio Mendes, né?
Isso.
Vamos convidar eles aqui para tomar um café com a gente, dando alguns esclarecimentos a gente.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Boa noite, senhor presidente,
boa
vice-presidente,
noite, vereador.
Mais uma vez a todos os colegas vereadores, a todos os presentes, ao meu xará, Tchauzinho de Formoso, sempre está presente, a toda a imprensa falada e escrita, e o que vão nos ouvir na Rádio Cultura. Fico feliz, vereador Valdir, de ver você dar uma notícia dessa sobre a ponte lá da Soledade, que eu, como todos também, já fizeram esse pedido, e saber que já está sendo empenhado o conserto, né? Eu não queria falar a palavra planejamento, mas o meu amigo Altami me lembrou a palavra novamente, eu já tinha até mudado, eu ia passar para um plano de ação, né, que a prefeitura tenha um plano de ação. Eu fico triste de ver o vereador Tim relatar que uma patroa foi na Travessa dos Moinhos, onde está precisando da máquina, e chega lá a máquina não fazer nada porque precisava de uma reta escavadeira e ela não tinha operador. É onde é que eu falo, que ele é o nosso líder do prefeito. Planejamento, hein? Pega um veículo, vai lá primeiro, vê o que precisa realmente. Como que vai sair com uma patroa num lugar que ela não resolve o problema? É umas coisas assim. O resto, a Copasa, todo mundo já conhece os problemas da Copasa com a nossa cidade, e todos já falaram um pouquinho. Eu vou mudar hoje, fazer um agradecimento. Primeiro eu quero agradecer o meu amigo Cláudio Lins também por ter me atendido em alguns trabalhos aí na cidade. Ele vem fazendo um belo trabalho. Convidei ele para ir lá na rua Carlos Augusto Chagas, ele foi comigo no final da Constantino Horta, entre outros. Gostaria de agradecer ele. Gostaria também de agradecer a artista plástica Carla Mourim, que gentilmente doou a sua arte lá para nós fazermos uma intervenção no muro da escola de Conceição do Formoso. Eu sei que lá a nossa comunidade precisa de muito mais coisas, como o meu amigo Conrado fala, e luta também por lá, como por toda a cidade. Mas enquanto a gente não consegue fazer realmente a intervenção que precisa, nós vamos tentando mudar pelo menos a aparência, para trazer alguma alegria para as pessoas que lá moram e as pessoas que lá vai visitar. E esse final de semana foi um final de semana assim ímpar, que foi muito chique o trabalho. Eu gostaria também de agradecer ao Samuel Ramos, a Sandra, ao João Emanuel, a Gislaine Dornelas, que doaram seu tempo na pintura. Agradecer também toda a comunidade que fizeram as doações para a compra das tintas. O meu muito obrigado. E eu queria deixar uma frase, que onde há comprometimento, há transformação. É o que a nossa prefeitura deveria de começar a ter comprometimento para transformar nossa cidade, né? Porque tem coisa que não gasta tanto dinheiro, gasta comprometimento de todas as partes. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, cobrando, e que eles também possam buscar fazer o seu, né? Na medida do possível, e sanando os problemas da nossa cidade, que não são poucos. É só isso, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos os presentes, mais uma vez, e uma boa noite.
Vereador Conrado.
Boa noite a todos e todas. Eu queria começar falando sobre o Conselho do Esporte. Eles estão iniciando, retomando os trabalhos, né? As reuniões, e eles entraram em contato comigo pedindo a esta casa os vereadores indicados. Eu sei que nós votamos aqui, já indicamos dois vereadores, mas o Conselho de Esporte ainda não recebeu. Talvez foi encaminhado para a prefeitura não encaminhou para o Conselho de Esporte. Talvez a gente possa entrar em contato com os membros específicos para que os vereadores aqui indicados possam fazer parte da reunião do Conselho de Esporte, que é um conselho muito importante, que sempre funcionou muito bem. Eles encaminham, deliberam, e a gente tem que valorizar esse trabalho. Queria dizer também que nós aprovamos aqui um projeto de minha autoria hoje, projeto de lei 015, que autoriza a Secretaria de Saúde e de Transporte a utilizar os veículos de outras secretarias no enfrentamento à pandemia e também nos atendimentos de saúde. Dizer que é um projeto, eu não sei se que Santos Dumont é a primeira cidade a aprovar esse projeto, mas certamente é uma das primeiras cidades, porque existe essa discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi até aprovado na Câmara, mas ainda tem que ser aprovado no Senado para isso valer para o Brasil todo. Então, assim, Santos Dumont já dá aí um passo à frente na aprovação desse projeto, porque vai ajudar a cidade de Santos Dumont no enfrentamento à pandemia, com certeza, e também melhorar o atendimento de saúde. Parabenizo os vereadores pelo voto, porque a construção aqui é coletiva e a gente vai contribuindo com o desenvolvimento da cidade a cada dia. Também quero ressaltar a visita do Patrus Ananias em Santos Dumont na última quinta-feira. Também esteve presente o deputado Betão, estadual, e nós discutimos aqui em Santos Dumont o recebimento do hospital de R$200 mil de emenda parlamentar indicada pelo meu mandato para o Patrus Ananias, e ele encaminhou esse recurso que vai ser usado pelo custeio do hospital neste momento em pandemia que a cidade mais precisa. Então, mais R$200 mil que o nosso mandato está contribuindo com a cidade de Santos Dumont. Também visitamos a Escola de Futebol do Futuro, que já tinha recebido um recurso de R$100 mil do deputado Patrus em dezembro de 2018. E foi muito importante acompanhar esse trabalho da Escola de Futebol do Futuro, que para mim é uma das melhores associações de Santos Dumont, mais organizada. Então a Escola de Futebol do Futuro tem o meu apoio sempre. A gente indica esses recursos sempre pensando nos direitos humanos. Dois recursos aqui, um na área da saúde, um na área do esporte. Então, dois recursos que destacam a importância dos direitos humanos, né? Você defender a saúde, o esporte, que são direitos humanos que também são desdobramentos do direito humano à vida. Isso tudo é muito importante. E o Portal 14B, que está aqui presente, que fez também a cobertura dessa divulgação das emendas, que de certa forma contribui também com a transparência, porque esses recursos com a imprensa, a população acaba acompanhando, a população fica ciente dos recursos que são encaminhados, então a imprensa também tem o seu papel importante. Queria lembrar também que hoje nós recebemos aqui o Dr. Renato, advogado, representando as empresas dos aplicativos, e eu tive uma reunião com ele aqui, e logo em seguida eu entrei em contato com o Paulo, porque o Paulo, secretário de Transporte e Trânsito, ele, né, responsável pelo trânsito na cidade, não esteve presente aqui hoje, devido ao falecimento do servidor Cebolinha, e eu perguntei para o Paulo: Paulo, a prefeitura vai fazer um projeto de lei substitutivo? Porque é muitas sugestões. O CONTRAN fez diversas sugestões, os motoristas de aplicativo fizeram diversas sugestões, os taxistas vieram aqui, as empresas de ônibus fizeram diversas sugestões, e para nós, se a gente tiver que mudar esse projeto, nós vamos ter que criar uma equipe de trabalho para refazer esse projeto. Não vai ser através de uma emenda, né? Uma simples emenda. Teria que ser um projeto de lei substitutivo, enfim. E aí eu sugeri ao Paulo que ele conversasse com o jurídico da prefeitura para refazer esse projeto e mandar para nós aqui de novo. Ele disse que faria isso, até gostou da ideia. Então até estou falando aqui abertamente, porque eu acho que esse é o melhor caminho. Que aí chega um projeto melhor para nós e aí a gente pode votar um projeto. Porque, de certa forma, o projeto realmente extrapola os limites da lei federal. Então tem muita coisa para mudar. E a gente precisa estar ciente. Porque se a prefeitura não quer mudar o projeto, a gente tem que discutir o projeto e mudar o projeto. Mas a prefeitura tem que deixar bem claro qual que é a posição. É mudar, eles vão mudar o projeto ou vai ser a gente? Então o Paulo diz que vai conversar com o doutor Adalberto e eles vão mudar o projeto lá. Mas tem que oficiar a gente aqui, né? Ou eles têm que mandar um ofício para a gente, informando, para parar a ação do projeto. Então isso é muito importante. Eu queria também dizer, principalmente ao líder do governo, sobre o projeto de lei número 10, substitutivo, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Eu estive hoje conversando com a doutora Aline, e ela me disse que eu estou tentando apresentar aqui uma emenda, e a doutora Aline disse que o líder do governo, Keylon, também está mais ou menos com a mesma sugestão. Porque no artigo 3º desse projeto, no inciso 1º, entre os servidores que vão trabalhar no JARE, né, um servidor efetivo que vai trabalhar no JARE, indicado pela prefeitura, aqui indica formação, né? Formação de administração, ciências contábeis, engenharia, direito, economia. Só que dentro da formação de trânsito, você tem diversos cursos superiores de trânsito. Eu até citei aqui, por exemplo, nós temos a gestão de trânsito, planejamento e gestão de trânsito, tecnologia em segurança do trânsito, gestão do trânsito e mobilidade urbana. Então tem vários cursos superiores que não estão inseridos aqui na lei. Então, por exemplo, uma pessoa com formação em trânsito que não seja engenheiro não poderia trabalhar no JARE, de acordo com o artigo 3º, inciso 1º. Então a gente precisa colocar aqui um inciso mais abrangente, talvez colocar curso superior em trânsito, não definir engenharia de trânsito. Então essa é a minha sugestão. Se a prefeitura vai mudar, aquilo, vereador Keilo, se Vossa Excelência vai levar essa sugestão lá, talvez eu não apresente a emenda. Mas eu também tenho que ser informado se realmente a prefeitura vai mudar isso.
Perfeitamente, vereador. Nessa semana eu verifico para Vossa Excelência. Se não houver manifestação lá, nós trabalhamos na questão de emenda.
Ótimo. E também, gente, a gente combinou aqui com, já até falei com o vereador Kelly do governo, nós combinamos aqui com as conselheiras tutelares, fizeram reunião conosco. Na semana passada, salvo engano, já teria a data da reunião com o prefeito. Como que funcionava no nosso mandato anterior, na legislatura anterior? A gente reunia com as pessoas aqui, a gente conseguia ligar para a prefeitura, marcava a reunião na hora. A gente mesmo ligava aqui na reunião, ligava para o secretário de governo, ligava para a secretária do prefeito. Hoje em dia, a prefeitura está colocando muito empecilho para reunir conosco. O líder do governo saiu daqui com a missão de semana passada entregar para nós a data da reunião. Eu sei que não é culpa dele, tenho certeza disso. Mas a prefeitura está dificultando muito a reunir conosco, né? Sua dificuldade de reunir com o vereador.
Se me permite uma parte, é ainda que não consigamos falar diretamente com o prefeito, nós vamos falar com o secretário de administração, pelo menos. Isso. Mas nós vamos adiante.
Porque senão a gente fica...
Perde objeto, né?
Sem credibilidade. Exatamente. A pessoa vem aqui, vamos marcar. A gente não consegue nem marcar uma reunião com o prefeito, né? Então eu acho muito importante a gente se empenhar, a mesa diretora, a gente tentar resolver isso. A gente quer reunir com o prefeito, com o secretário, isso tem que sair mais rápido. E agradeço ao Keilo pela boa vontade. Então, no mais, eu queria só ressaltar os protestos que ocorreram no Brasil todo. As pessoas estão indo na rua, vários movimentos, sindicatos, partidos políticos. Eu acho muito importante as pessoas defenderem a vida, um auxílio emergencial digno, uma economia melhor no país. Santos Dumont teve protesto também. Eu estou muito favorável a esse movimento das pessoas defenderem a vida neste momento. Acho que a gente tem que mostrar realmente a cara, seja na rua, seja na internet, de fato sem aglomeração. Mas isso tem que acontecer, né? O governo Bolsonaro não pode continuar do jeito que está, conduzindo a pandemia do jeito que está. A gente precisa discordar do que está acontecendo no país, somente isso.
Vereador Nilton.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Venho, presidente, realmente reforçar o meu requerimento com relação à comunidade da Soledade, onde o Tionzinho Formoso, o Aldir, e onde eu já tinha feito outros pedidos anteriores, como a reparo da via principal, que está aguardando as manias que não chegaram na executiva até hoje. Então eu tive uma boa aceitação lá do quanto eu tive em campanha lá, venho representando esse também. A estação que está chegando não só a ponte de madeira, mas a ponte de alvenaria também, a cabeceira dela está chegando ao ponto, se na próxima época de chuva vai ficar intransitável para os moradores lá e circular, e de vinda lá vai ficar difícil se não tomar uma providência, tanto na via principal Manilhas, as duas pontes, a de madeira e a de alvenaria, que se encontra no estado calamitoso. Eu venho reforçar aí, porque lá eu tive e lá eu fui muito bem aceito. Então eu venho pedir ao executivo toda a prioridade para aquela região lá, que o povo que só não está pedindo nada mais, só pedindo as condições de transitar, só isso. E também venho aqui também dar um sentimento à família do Dilei e do Cebolim, em especial também a do Dilei, o Quinca, que sempre foi atuante no nosso time do Cruzeiro, eu como diretor do Cruzeiro lá, seu filho Dilei, sempre participou nos apoiando na bateria do time, apoiando na bateria do Broco dos Cremosos, na bateria do Broco Vai Quem Quer, na escola de samba do Niso do Corvo do Ouro. Ele é atuante, então é uma perca imensa para nossa comunidade. É um menino muito, foi muito bem, assim, criado, sua família de muito brilho. Eu acho que a família, não só a família, toda a comunidade lá perdeu um grande ídolo da nossa família lá do Corvo do Ouro. Então, meu sentimento a todos, que Deus receba ele lá de braços abertos, que eu acho que ele vai estar muito bem assessorado perante Deus lá, que ele é brilhante, tá uma estrela a mais para brilhar. Mas seria só isso.
Dá uma parte, vereador Nilton. Só para mim complementar meu agradecimento à artista plástica Carla Murim, gostaria de agradecer também ao esposo dela, o Edmilson, e ao filho Marco Antônio, que também esteve presente lá no final de semana, nos ajudando lá com a pintura da escola. É só isso e muito obrigado pela parte.
Mas é só isso, presidente.
Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. E convido os pares para a próxima reunião a realizar-se no dia 28 de junho de 2021. Boa noite a todos.